E vou gravar aqui no meu próprio computador para poder depois fazer as edições necessárias, se for o caso. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de Redes Neurais e IA353. Eu sou o professor Fernando José von Zuben. Estamos com uma turma bem cheia, né, com um número grande de alunos. Não foi diferente o último oferecimento, né? Esse curso já foi oferecido à distância. Ele começou presencial com as quatro primeiras aulas e depois migrou para ensino à distância. Então, muito da dinâmica desse curso já foi trabalhada no ano passado e funcionou muito bem. Inclusive essas aulas síncronas, presenciais aqui. Tá? Eu já comentei, mas agora estou gravando, então vou repetir. Né? Eu peço que nessas aulas presenciais vocês mantenham o microfone fechado e a câmera também, e em momentos oportunos vocês vão poder abrir, falar, tirar dúvidas, até mostrar alguma coisa na câmera, se for o caso. Tá? O áudio será liberado publicamente, o vídeo não, após o término da aula, tá? E se porventura em alguma dessas aulas vocês perceberem que eu não estou gravando, eu esqueci por algum motivo, né? Me avisem, porque é importante ter a gravação de todas essas aulas, né? Então, a turma é grande, precisamos ter um pouco de paciência. Em alguns momentos o número de dúvidas vai ser muito grande. Alguns alunos vão ficar entediados com as dúvidas básicas de outros alunos, né? Mas se sintam felizardos. Se você não tem aquela dúvida básica, você está num nível melhor. Então, aquele tédio é uma boa notícia, por outro lado, né? Enfim, não deve haver tanto problema. Eu falo mais do que. Eu chamo de aula de dúvidas, né? Mas também são aulas em que a gente apresenta os próximos eventos do curso e a gente usa essas aulas síncronas para manter a dinâmica do curso mais fresca na cabeça de vocês, tá? Temos um critério, um cronograma muito claro, mostrando para todo semestre quais são os intervalos, quais são os períodos indicados, sugeridos, né, para dedicação a cada módulo do curso. Então, o curso está dividido em módulos, tá? E todos esses módulos têm períodos do semestre alocados para eles, né? Que é uma sugestão das semanas onde vocês devem focar naquele módulo, né? Vocês podem trabalhar os módulos do curso de forma antecipada e também podem atrasar um pouco, né? Considera, tipo, a gente já está na semana 4, já era para ter coberto 6 módulos e o aluno só viu 2 dos 6 módulos, né? Então, ele está com 4 módulos atrasados. É um alerta para vocês, tá? Eu já afirmo, como falei, esse curso já foi oferecido à distância, né? Os alunos que atrasaram, são muitos módulos, é um curso com muito conteúdo, né? Os alunos que atrasam e atrasam muitos módulos, né? Não conseguem se recuperar mais, tá? Então, estou comentando sobre essa possibilidade, mas ela é bem arriscada. Ah, professor, outra coisa importante. A aula de dúvida que o senhor está chamando, eu não estou com dúvida nenhuma, então eu não preciso assistir. Eu entendo que sim, inclusive no semestre, como falei nesse último oferecimento. Todos os alunos assistiam a todas as aulas até o fim, foram umas 26 aulas de dúvidas até o final, tá? E não porque todos eles estavam com dúvidas a toda aula, a todo momento, né? E eu não controlo frequência, isso é importante, né? Você não assistir a nenhuma das aulas de dúvidas, você não vai ser reprovado por frequência, não tem isso. O curso pode ser todo ele feito de forma assíncrona, tá? Mas por que que os alunos optaram por acompanhar de forma síncrona. Estava sobrando tempo? Não, foi pelo fato de que essas aulas, embora elas se chamam aulas de dúvidas, né, elas são muito relevantes para poupar o tempo de vocês. Se vocês acham que consumir o tempo da segunda-feira às 14 horas e da quarta-feira às 14 horas, das 14 às 15h30, mais ou menos, né, vocês estão perdendo tempo e têm que... não é verdade, ou seja, essas aulas aqui, não só essa primeira, onde a gente vai esclarecer um monte de coisa, mas todas as aulas, mesmo que você já esteja sintonizado com o curso, não tenha dúvidas, né, elas têm um poder, de abreviar o tempo de estudo extra-aula, né? Eu complemento as videoaulas aqui, principalmente agora, que já faz um ano que eu gravei algumas delas, né? Pode ter alguma novidade, pode ter algum equívoco ali que eu não percebi no momento passado e posso perceber agora, né? Pode ter atualizações, como eu já falei, novidades, atualizações, né? Eu posso entender que algum outro conceito complementa bem, posso dar alguns exemplos adicionais e, de qualquer modo, eu uso, a dinâmica é outra, a videoaula é uma coisa mais formal e mais preparada previamente. Aqui é mais espontâneo, pode ser mais polêmico, inclusive, né? Então, a gente pode dar exemplos um pouco mais provocativos, coisas desse tipo. Então, a dinâmica da videoaula é uma coisa e a dinâmica da aula é outra, né? Como são muitos assuntos e como tem muita bibliografia, né? Então, vocês são sedentos por conteúdo e têm pouco tempo. Então, entenda, a videoaula associada a cada tópico é relevante. Pode ficar só nela, né? Ela tem a intenção de ser autocontida e completa, né? Mas, sem dúvida, o aluno que vai atrás de outras videoaulas, de outros professores, de qualquer universidade aí pelo mundo afora, que vai atrás de leituras, de conteúdo, né? E que também assiste às aulas síncronas de segunda e quarta-feira, né? Ele vai ter mais argumentos, ele vai... ouvir falar ou entrar em contato com aquele assunto por múltiplas fontes, mesmo que seja do próprio professor, né? A videoaula e a aula presencial aqui, né? Professor, o senhor está chamando de aula presencial, mas então não é cobrada a presença? Sim, não vou cobrar presença, mas estou avisando e com autoridade, né? Autoridade da experiência do semestre prévio de oferecimento da disciplina, né? Os alunos que não acompanham essa aula, mesmo que não precise acompanhar, em termos de regras do jogo, né? Se perdem, não conseguem, dar sequência ao curso. Como falei, não é só dominar os conceitos. Eu vou antecipando a data de liberação das listas de exercício, eu falo, olha, essa semana, a gente logo vai liberar a lista de exercício. A gente tira dúvidas, evidentemente, também de lista de exercício. Dúvidas, exercício que você nem fez ainda, né? Porque os prazos das listas vão ser longos, né? Mas você pode até tirar dúvida aqui nessa aula antes de fazer, né? E mais, como o professor só vai liberar o áudio da aula, é muito complicado, assim, você assistir 26 áudios de 1h30, né, sozinho na sua casa, sem nenhum tipo de possibilidade de troca, de comunicação, né? Então, entenda que a sua presença nessa aula síncrona, né? Ela é decisiva. Agora, eu não estou afirmando já de partida que quem não acompanhar frequentemente já está condenado a ser reprovado, né? Eu só estou dizendo que as dificuldades, os desafios vão ser muito maiores, você vai perder muito mais tempo para poder, assim, estar dominar, estar em, assim, em fase com o curso, né, sem essas aulas. Então, as aulas assim, síncronas de segunda e quarta-feira, elas balizam a dinâmica do curso e se tem uma coisa que todos nós precisamos nesse momento, né, ninguém está, por mais que você já tenha feito 2 semestres, talvez, aí, de aulas à distância, né? Mas nós não estamos treinados e a nossa, sei lá, a forma como a gente prioriza a nossa agenda ainda não está totalmente à vontade com esse esquema, né? Então, concluindo, embora o curso possa ser todo feito de forma assíncrona, você possa não aparecer em nenhuma dessas aulas síncronas, tá? O prejuízo tende a ser grande. Então, convido vocês a se organizarem de modo a participarem, pelo menos ouvirem essas aulas, anotarem, né, prestar atenção nos trechos mais relevantes e ter paciência em momentos redundantes, onde o professor vai tirar uma dúvida básica, que você já nasceu sabendo, mas que outros não. Tá? Ok? Então, não vou cobrar frequência, vou liberar o áudio dessas aulas e vamos agora, então, apresentar o nosso contrato de trabalho. Tá? Então, eu não vou abrir ainda para dúvidas, porque eu sei que vocês têm ainda muitas dúvidas. Né? Então, deixa eu apresentar o cronograma e o critério de avaliação do curso. Né? E antes, vou responder essa pergunta aqui do link, né? Não, eu não vou manter esse mesmo link o semestre inteiro, até pela dinâmica do curso, né? Eu pretendo usar o Zoom o tempo inteiro, sim, a não ser que a gente mude para uma plataforma tipo Google Classroom, alguma coisa, né? Aí eu vou usar o Google Meet, tudo bem. Mas eu vou fornecer um link para cada sessão com uma certa antecedência. Então, você pode chegar, tipo, abrir seu computador na quarta-feira agora, sei lá, 1:30 da tarde, você vai ver lá no seu e-mail o link para a reunião da quarta-feira, tá? Então, é um link por reunião. Não precisa ser assim, o Zoom permite que eu forneça um link para recorrente, né, para múltiplas reuniões. Mas é uma forma também de vocês consultarem o e-mail, e se disciplinarem, né, a trabalhar nesse esquema. Então, o link da próxima reunião ainda vai ser fornecido pelo professor, né? Toda a troca de e-mail, por favor, use a sigla IA353. Os alunos de graduação que estão aqui, cuja sigla é EG453, por favor, se acostume a usar IA353, ok? Então, nós não vamos usar o Moodle, não vamos usar Google Classroom, pelo menos por enquanto, porque eu optei por deixar o curso aberto publicamente, permitindo, dando oportunidade de pessoas que não têm o privilégio de estarem matriculadas, né, poderem seguir esse curso. A demanda é muito grande, eu já ministrei esse curso de forma fechada para empresas, para outras coisas, e agora eu resolvi abrir publicamente, né? Porque eu entendo, e sempre fiz isso com as notas de aula, né? Na época que os cursos eram presenciais, e agora, com os cursos à distância, tive que incluir as videoaulas num canal do YouTube. Pronto, é isso, tá? Então, poxa, professor, então, alguém que não está matriculado no curso pode seguir o curso do mesmo jeito que eu? Já disse que não, por causa das aulas presenciais aí que eu estou colocando, que elas fazem falta. Seu aluno não... Ele vai poder assistir o áudio das aulas? Vai! Vai poder... Enfim, eu só não vou tirar dúvidas dele, pelo menos não a todo momento, esporadicamente alguém pode me consultar e eu resolver, né? Não vou corrigir as atividades desses alunos, evidentemente, né? nem sei quantos são, e pouco importa. O meu foco está nos alunos matriculados, mas o curso está sendo disponibilizado publicamente. Não sei se vocês entenderam isso, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela e abrir o nosso contrato de trabalho, tá? Vamos lá. Onde que está aqui? Achei. Então, estamos no curso de redes neurais, programa de pós-graduação da Unicamp. Espero que todos estejam vendo aqui a tela compartilhada. Eu não consigo ver mais o chat enquanto eu estou com a tela compartilhada, mas alguma informação aqui me aparece. Né? Então, vamos lá. As aulas síncronas serão às segundas e quartas, às 14 horas, tendo uma duração de uma hora e meia no máximo. Se tiver alguma semana polêmica de alta demanda, hoje, por exemplo, é um dia de alta demanda, com muita novidade, né? Tudo começando, tá? Então, pode ser que a gente se estenda um pouquinho mais, mas se preparem para pelo menos uma hora e meia de aula toda segunda e quarta, tá? Avaliação. Bom, daqui a pouco eu falo de avaliação, vai. Então, eu sou o professor Fernando José von Zuben. O meu e-mail aqui é evidente que onde está esse et aqui é o arroba, né? Mas eu não ponho, senão os coletores, aí, os spams, né? Os robôs que coletam e-mail para envio de spam, eu dificultei um pouquinho a tarefa dele, só isso, tá? Mas é o arroba aqui, que significa et mesmo, tá? Bom, então tem a página do curso, para quem não consultou a página do curso, ela já aparece na primeira videoaula, né? Eu lembro que as próximas videoaulas, vai ter a segunda videoaula também vai ser gravada agora em 2021, não foi liberada ainda, né? Mas as demais foram gravadas o ano passado. Por enquanto, não sinto necessidade de atualizá-las. Então, todo o curso, a menos de duas videoaulas, né, já está gravado, já está disponibilizado, né? Se você quiser fazer uma maratona aí, você pode estudar a matéria inteira em uma semana e ficar de pernas para o ar o resto do semestre, tá? Estou brincando, ou pelo menos essa minha sugestão assim, não leve a sério, tá? Mas está lá, todo o material. E, aliás, é a primeira vez que eu consigo iniciar um curso com todo o material liberado. E paradoxalmente, é da matéria que mais rapidamente perde atualidade, né? Por que que eu nunca liberava todo o material? Porque eu sempre ia atualizando o curso, mesmo que eu oferecesse repetidamente, né? Então, a cada semestre, eu mexia nas notas de aula, me forçava a isso, né, para poder manter o material o mais atualizado possível, ok? Mas, enfim, então está aqui a homepage do curso, que eu não vou abrir agora, mas ela aparece, vocês vão, digita lá no Google, von Zuben e redes neurais, vai aparecer essa página. Aliás, tem duas páginas disponibilizadas, tem mais, mas as outras eu já tirei o link, né? A do ano passado, 2020, e a desse ano. Então, cuidado para não abrir a página errada aí, embora quase o conteúdo é idêntico, né? Mas a desse ano ainda não tem os exercícios computacionais e tem algumas notas de aulas atualizadas, pelo menos a primeira sim ou é, tá? Ok? Então, anotem aí o link da página do curso, que é em cima dela é que vocês vão consultar para ver resultado de avaliação, para ter acesso ao conteúdo e ao link dos vídeos também, tá? Cronograma do curso, ok? Supondo oferecimento à distância sem atividades presenciais. Evidentemente, né, vamos imaginar que a vacinação aí faça milagres e a gente volte a ter aulas presenciais, sei lá, a partir de maio, tá? Então, eu vou rever esse cronograma ou esquema do curso, certo? Mas, por enquanto, aliás, nem sei se eu vou rever, se eu vou manter o curso inteiro à distância, tudo. Enfim, então, por hora, o curso vai ser todo oferecido à distância, sem atividades presenciais, né? Então, vamos ler aqui. O intervalo de tempo entre parênteses que vai aparecer junto a cada módulo. Então, os assuntos, o conteúdo do curso está dividido em módulos. Tá? Eu estou olhando aqui para a minha imagem agora. Eu peço desculpas que o fundo está cheio de reflexo, uma iluminação meio quebrada. É que o meu filho também está tendo aula agora em paralelo a mim. Então, eu deixei onde eu costumo gravar as aulas para ele, né, e vim para um plano B aqui, tá? Então, quando ele voltar a ter aula presencial, e pelo menos as escolas, assim, para criança, né, ensino fundamental, tem optado pelas aulas presenciais, as universidades não, né? Quando ele voltar a ter aula presencial, daí eu vou ter um fundo um pouco com a tecnicamente um pouco mais indicado, né? Não esse com o que vocês estão vendo agora, a minha face, eu estou com duas caras, né? A minha face está metade brilhante e metade escura, né? Eu sei disso, eu tenho consciência disso, mas é o melhor que eu posso fazer no momento, né? E o ótimo é inimigo do bom. Então, tá bom, mas poderia estar melhor, tá? Então, vamos lá. Fecha parênteses, voltamos aqui. Repito que daqui a pouco eu paro para tirar dúvidas, mas vão anotando as dúvidas aí. O intervalo de tempo entre parênteses que vai aparecer junto a cada módulo do curso, coberto de forma não presencial a seguir, é o período esperado de dedicação, com uma média de 12 horas por semana. Então, se você ver o período de cada tópico, ele é de 5 dias, né? E uma semana tem 7 dias, então faça uma regra de 3 aí para saber quantas horas, em princípio, em média, você deveria dedicar, né? É menos de 12, porque não é 7 dias, são 5, entendeu? Então, só estou dando uma baliza para vocês, que é algo que o semestre passado foi muito solicitado pelos alunos, né? Professor, eu preciso saber o quanto me dedicar e com que velocidade eu devo cobrir os tópicos. E é óbvio que eu forneci um cronograma parecido com esse a eles, né? Lembrando que o último oferecimento começou presencial, depois migrou para virtual. Incluídas as atividades de avaliação. Então, aqui nesse roteiro dos módulos, né, não aparece o tempo que vocês vão ter que se dedicar aos exercícios computacionais, aos exercícios de fixação de conceitos, tá? Que são as atividades de avaliação. Então, essas 12 horas por semana esperadas aí, não é só para essas aulas de segunda e quarta e para assistir as videoaulas e pesquisar a internet, tá? Atrás de outros materiais complementares, mas também vocês vão ter que se dedicar às atividades de avaliação, projetos computacionais, listas de exercícios, certo? Que eu já vou falar sobre elas daqui a pouco. E as aulas de dúvidas, como já falei, estão incluídas nessas 12 horas de dedicação à disciplina. Eu estou ciente que vocês não estão fazendo só esse curso, tá? Tem outras demandas na vida de vocês, né? E as aulas de dúvidas vão ser nos horários do curso, claro, segunda e quarta, 14 horas, né? Professor, eu posso tirar dúvida em outros horários, por e-mail? A minha dúvida é tão fundamental, tão ampla, que eu preciso marcar uma reunião individual com o professor, fazer um seminário com o professor para tirar todas as dúvidas. É possível? Bom, dependendo da demanda, eu posso não ter condições, mas sim, é possível, se dependendo do caso, eu tratar com mais dedicação, mais carinho, alguns alunos que estão com muitas dúvidas, por exemplo, tá? Mas, em princípio, não sendo tantas, a gente consegue tirar coletivamente nessas aulas de segunda e quarta, tá? Mas é óbvio que eu vou estar aberto. Nós vamos criar também, espero que vocês concordem com isso, né? Nós vamos criar um grupo de WhatsApp, podemos criar já, se quem quiser tomar a iniciativa aí, por favor, de abrir um grupo de WhatsApp para o professor e os alunos. Aí todos nós podemos ter uma maior agilidade na comunicação em sanar dúvidas de forma mais rápida, tá? E é claro que se vocês quiserem criar subgrupos de WhatsApp só dos alunos, sem o professor, porque às vezes ficam intimidados e tentar resolver algumas questões básicas coletivamente, enfim. Mas, enfim, esse grupo com o professor é importante, não para o professor ficar monitorando tudo, né? Mas porque vocês têm que entender que na hora dos exercícios computacionais e projetos, eu sou um, como é que fala? Eu sou um assessor de consulta, né? Então eu tiro dúvidas enquanto vocês estão desenvolvendo a atividade. E depois eu vou avaliar essa atividade. Eu não estou aqui só para avaliar, para dar nota. Durante o desenvolvimento das atividades, eu posso ir tirando dúvidas, né? Tipo, professor, não está rodando. O que que eu preciso fazer para rodar no Google Colab? Está rodando lá no. Como é que fala? Outras plataformas lá. Jupyter da vida, notebook lá, mas não está rodando no Google Colab. Que é que eu tenho que fazer? Enfim, essas dúvidas a gente pode tirar pelo WhatsApp, por e-mail, e elas são coletivas. Então vocês também têm que ter um pouco de bom senso, né? De não tirar, não sobrecarregar o WhatsApp, né? Com dúvidas individuais de vocês, né? Tipo, tenho grupos aqui onde, sei lá, com dezenas de pessoas, daí a pessoa fala, tem dois dentre os 30 membros do grupo. Daí um fala, fulano, eu preciso falar com você. Ah, agora eu não posso, entre em contato outra hora. Mas e os outros 28, tem alguma coisa a ver com isso, que o fulano A queria falar com o fulano B? Tá? Então, esses comportamentos não razoáveis que a gente vê aí em grupos de WhatsApp, né? São assim, reprováveis. Espero que não aconteça no nosso grupo, tá? Mas o grupo de WhatsApp não é urgente, porque ele vai ser mais útil na hora dos exercícios, as atividades de avaliação, que não podem começar imediatamente, porque precisa de uma carga de conceitos que a gente vai cobrir, né? Mas vamos em frente aqui. Então, as aulas de dúvidas representam as únicas atividades síncronas, mas o seu áudio será gravado e disponibilizado para consulta posterior, como eu falei, ou por alguém que assistiu, mas quer assistir de novo, ou por alguém que não pôde assistir, seja por problemas de agenda, seja por problemas técnicos. Não deu para assistir naquele momento, porque acabou a energia, a internet, o computador travou, a internet parou de funcionar, só não pode parar do professor, tá? Espero que a de vocês também funcione maravilhosamente bem durante todo o semestre, né? Mas não sabemos. Vamos lá. Então, esses são os módulos do curso. Ele tem 9, 16 módulos. Então, é muita coisa, né? Mas já foi oferecido assim, semestre, como eu falei, eu falo semestre passado, o ano passado, né? Primeiro semestre de 2020, e deu tudo certo. Então, a principal razão pela qual as aulas de dúvida são tão relevantes é o fato de ter muito assunto e você ter que manter uma certa sincronia aí com o andamento do curso, tá? Então tá aí, tá bem claro que espera-se que o tópico 1, vocês foquem nele entre hoje e sexta-feira, tá? E a partir de sábado, agora, vocês foquem no tópico 2, tá? Nossa, professor, mas não é pouco tempo? Eu preciso que nesse começo de curso, que são conceitos mais básicos, né, vocês façam um esforço maior de dedicação. Depois vai ter mais folga lá para frente, ó. A gente vai ter tópicos com 6 dias, cadê aqui? Esse daqui vai ter 8 dias, tá? Mais de uma semana de dedicação. Esse outro também, tá? Então, lá para frente, a gente vai dar uma arrefecida aí na agenda de vocês. Mas nesse começo, eu preciso de um pouco de agilidade, tá? Então, tá bem claro aqui. Essa semana até sexta-feira, assistir as videoaulas, são 2 videoaulas, parte 1 e parte 2, associadas ao tópico 1, e tirar dúvidas delas nessa segunda e nessa quarta-feira, tá? Ah, professor, eu não assisti ainda. Tudo bem, é bom assistir antes das aulas da semana, mas é evidente, estamos na primeira aula, né? Eu não tinha lista de alunos até sábado agora, a DAC não liberou, tá? Os alunos especiais não entraram na lista, eu tive que garimpar aí para achar os e-mails dos alunos especiais, tá? São poucos, tudo bem, mas enfim, então estamos começando agora. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu às pressas, assista de novo, com calma, tá? E daí, a partir de sábado, dedicação ao tópico 2. Vai até dia 24 de março. Depois, tópico 3. E aí, tópico 4, tá? E aí, dá um salto para o tópico 8, parte 1. Vocês estão vendo aqui? 6 de abril, tópico 4 termina. Aí, inicia tópico 8, parte 1. Nossa, mas como o professor é desorganizado, por que que ele vai dar esse salto e depois volta para trás? Não, não é uma desorganização, é que eu preciso antecipar as partes 1 e 2 do tópico 8, por causa das atividades computacionais. Nós temos que ver o quanto antes a parte 1 e a parte 2, para poder desenvolver com fluência as atividades computacionais, ok? Então, eu vou antecipar os tópicos 8, parte 1 e 2, e só depois a gente vai voltar para o tópico 5, 6 e 7. Certo? Então, acho que está bem claro aqui o nosso cronograma dos módulos em que o curso foi dividido, ok? Não tem videoaula gravada ainda para o tópico 2 e nem para o tópico 8, parte 9. Todos os outros já estão com notas de aula e videoaula liberadas, certo? Então, essa semana o foco vai estar no tópico 1, mas na quarta-feira eu já vou fazer alguns comentários sobre o tópico 2. Semana que vem pode ser que eu já libere uma lista de exercícios com prazo bem folgado para vocês já irem se preparando lá com os notebooks e com o Google Colab para poder trabalhar com códigos prontos, tá? Professor, eu vou ter que programar muito. Que linguagens eu vou precisar saber? Quase nada. Vocês vão ter que fazer pequenas adaptações em códigos em Python ou MATLAB ou alguma outra linguagem aí que eu possa disponibilizar algum código pronto, né? Raramente vocês vão ter que fazer um código do nada, né? E a maioria das atividades, os códigos já estão prontinhos ali, é só rodar. E aí, se vocês não vão consumir tempo, energia e habilidade intelectual na programação, eu vou exigir de vocês mais investimento em análise dos resultados, em fazer diagnóstico de por que que aconteceu isso, aconteceu aquilo, certo? Então, praticamente vocês não vão precisar saber programar, muito pouco, né? Algumas alterações de código. O fundamental é se familiarizar com as plataformas onde esses programas rodam, né? De modo a gerar relatórios e me apresentar depois, tá? Então, acho que a dinâmica dos módulos está clara. Teremos uma prova oral individual que vai ser uma dinâmica bem complicada pelo tamanho da turma, mas também já foi assim o ano passado. Terminaram o curso ano passado 27 alunos, tá? Nós estamos nesse momento com 43 participantes aqui, e alguns são ouvintes, uma situação ainda excepcional aqui. Tá? Então, a gente está em torno de 40 alunos matriculados, né? Espero que cheguemos todos até junho, né? Mas pode ser que no meio do caminho a gente acabe perdendo alguns de vocês por motivo de força maior, né? E, historicamente, isso acontece. Então, é provável que a gente chegue lá para junho com uns 30 alunos. Se forem 30 alunos, no último oferecimento foram 27, é a mesma proporção. E foi totalmente possível fazer essa avaliação oral de uma hora e pouquinho, 45 minutos, depende da velocidade com que o aluno responde, né? É uma entrevista com o professor sobre temas relevantes do curso. Eu vou fazer perguntas, vocês me respondem. Se as respostas não forem adequadas, eu vou reformular a pergunta. Se você estiver respondendo e eu já estou satisfeito, eu vou interromper, falar, ok, beleza, vamos para a próxima, que tem outras perguntas aqui, tá? É uma entrevista com o professor que vai dar uma nota com peso importante. É a única prova nossa, né? Professor, mas eu tenho uma limitação absurda de horários. Meu Deus, vamos ter 2 semanas aqui. Não é possível que em algum momento nessas 2 semanas a gente não possa definir um horário, eu e você, tá? Professor, no meio da entrevista, perdi a internet, vou ser prejudicado por isso? Meu Deus, a prova é individual. Então, se der um problema técnico comigo, professor, ou com você, aluno, né? Nós remarcaremos para uma outra data. Tem uma gordurinha aqui, né? Eu não preciso liberar a nota no dia 9 de julho, tá? Então, vai dar tudo certo. Esteja ciente disso, né? E é uma avaliação importante, porque é o momento em que eu vou. Nós dois vamos aprender, né? Eu e você, com essa troca de experiências e com essa prova oral aqui, né? Ok? Então se preparem, vocês precisam ir tocando o curso, se preparando para essa prova oral. Entenda que ela vai acontecer, entenda que ela tem um peso importante na média, né? Por falar em média, vamos fechar aqui, estou falando demais, né? Mas é o meu momento mesmo de falar. Então vamos lá. Teremos exercícios de fixação de conceitos, que são exercícios. Pode ter algumas implementações computacionais também, tá? Aliás, não, 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 pera lá. Esses exercícios de fixação de conceitos são os exercícios computacionais, por excelência, né? Com programas, execuções, relatórios de gráficos e performance de máquinas de aprendizado, né? Mas pode ter também, eu posso trabalhar nessas listas de exercícios com questões conceituais, não estão proibidas, tá? E essa nota desses exercícios de fixação de conceitos vão representar metade da nota do curso, certo? E elas reprovam também, ó, o aluno que tiver menos de 2,5 nessa nota aqui, tá reprovado. Então tem que ter pelo menos 25% de aproveitamento nessa parte, né? Eu vou liberar enunciados com prazo para vocês fazerem o relatório, né? E com várias atividades, vários projetos. Espero que vocês façam todos, mas se não der para fazer todos, pelo menos faça o suficiente para ficar com uma nota boa, né? Além dos projetos computacionais, teremos exercícios conceituais, que é mais ou menos uma forma de substituir as provas, como é que fala? As questões dissertativas que seriam em provas presenciais, né? Então, vou passar algumas listas de exercícios mais conceituais, né? Mas que também pode ter alguma programaçãozinha para testar algum algoritmo aí, né? Alguma questão algébrica, alguma extensão, e assim vai, né? E que vai dar uma nota chamada de exercícios conceituais, que tem um peso de 20% da média final, tá? E a prova vai ter um peso de 30% na média final, certo? E aqui vão ser mapeados os conceitos de acordo com a média, Para os alunos de graduação, é só nota numérica. Para os alunos de pós, eu vou mapear nesses conceitos A, B, C, D. Tá? Não tem conceito E esse semestre, porque eu não estou controlando frequência. Tá? Conceito E é reprovado por frequência. Tá? Para os alunos de graduação, não tem exame. Essa disciplina não tem exame, nem para os alunos de pós, nem para os alunos de graduação. Ok? Então, vocês têm que conseguir a nota nessas três frentes que aparecem aqui, certo? Sobre bibliografia, eu liberei muito material, mas eu vou falar isso, sobre isso daqui a pouco, tá? Então, com isso, a gente fecha esse nosso contrato de trabalho. Ao longo da semana, vocês vão pegando a dinâmica. Como eu falei, é possível antecipar o envolvimento de vocês nesses módulos e é possível atrasar um pouco, dependendo da necessidade, certo? Mas eu espero que vocês não atrasem muito, porque acendam o sinal de alerta se começar a atrasar mais que um módulo, tá? Porque correr atrás do prejuízo depois é complicado durante o voo aqui, certo? Então, vou parar de compartilhar a tela nesse momento e abrir para dúvidas, perguntas, tá? Tem aluno aqui que prefere o Telegram. Eu não instalei o Telegram ainda. Podemos ter um grupo no WhatsApp, no Telegram, nos dois, tá? Depois eu vejo como é que faz, tá? Eu só tenho o WhatsApp. Não, o professor é um pouco mais antigo que vocês, né? Então, ele não tem tanto... como é que fala? A realidade é um pouquinho diferente, tá?
Não, professor, eu pedi no Telegram porque eu tô sem celular no momento, então é uma questão mais pessoal minha também.
Tá, mas... entendi.
Salve o Telegram no
tudo bem, acho que para instalar, eu tenho o WhatsApp no notebook aqui, mas acho que precisa estar no celular para funcionar ou não. Depois vocês veem aí, porque o WhatsApp também funciona no notebook, mas acho que ele precisa de algum QR Code ali, não sei. Depois você pesquisa isso, tá? Mas eu uso o WhatsApp mais no notebook do que no celular, quase durante a semana, pelo menos, tá? Mas, enfim, isso a gente vê depois, como falei, o grupo de WhatsApp vai ser muito mais fundamental e útil quando começarem os projetos computacionais, tá? Então, vamos lá. Outras dúvidas aí, assim, já eu vou falar de bibliografia daqui a pouco e vou comentar um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso por si, né? Que eu não falei disso, mas do nosso contrato de trabalho, né, as regras do jogo, sobrou alguma dúvida importante para o momento ou não? Opa, tem mensagem aqui para baixo. Eu não sei se você está fazendo alguma relação específica. Pode escrever. Eu mencionei uma pergunta aqui, né, para quem for assistir só o áudio depois, né? Eu não vou falar o nome das pessoas, vou evitar falar o nome das pessoas pela divulgação pública do áudio, entendam isso, né? Mas então, lembrem-se sempre disso quando vocês forem fazer comentários aqui e tudo. É evidente que a audiência para esses áudios não deve ser elevada, mas não temos controle sobre ela, certo? Então vamos lá, um aluno está perguntando qual a plataforma específica que vamos usar. Eu. Pelo feedback dos alunos, né, eles têm colocado que o Google Colab é o mais, assim, é o que leva a uma familiaridade mais fácil, ele é mais amigável, principalmente para aqueles usuários de primeira viagem, né? Mas eu tenho usado o Jupyter, o Anaconda, né, o Jupyter e o Google Colab, tá? E não tenho, não conheço o Spider. Enfim, a gente conseguir se virar muito bem com o Google Colab, tá? Tem umas atividades iniciais que talvez vocês precisem do Octave, que é um open source do MATLAB, porque ele trabalha bastante com matrizes e com processamento paralelo, e os códigos ficam mais enxutos e mais explícitos ali, mais fáceis de manipular, tá? Mas, enfim, predominantemente ao longo do curso, nós vamos usar mais linguagem Python, códigos prontos e notebooks, e o Colab vai ajudar bastante, tá? Sim, os exercícios vão ser entregues por e-mail, não é a plataforma mais fantástica do mundo, né? Tem outras estruturas aí que poderiam me ajudar mais, né? Mas pouco importa, eu me viro bem, não sendo mais de 50 alunos, eu consigo processar adequadamente, tá? Então, alguém aqui já criou o grupo do WhatsApp, está aqui no link, tá? Depois eu posso mandar esse link por e-mail também para todos vocês. Eu não vou entrar agora, eu vou entrar depois. Okay? Muito obrigado aí ao criador do grupo. Como falei, não vou evitar mencionar nomes. Estão abertos. Ok. Então, tem alguém aqui colocando que haverá um evento de IA aplicado no direito, organizado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Tratará de temas básicos de IA, bem como da parte jurídica do assunto. Talvez, de fato, alguns alunos podem falar, nossa, mas o que tem a ver juris, alguma coisa vinculada à parte jurídica e o curso de redes neurais? Muito, porque a IA está penetrando na vida das pessoas, temos questões éticas importantes, questões de privacidade muito importante aí, tá? A serem debatidas e a serem resolvidas como sociedade, né? Já aproveito, então, para fazer um comentário que eu ia fazer logo, né? Alguns alunos, né, ao acompanharem as minhas aulas, começam a desenvolver uma culpa, né? Principalmente aqueles mais sensíveis, tal. Ah, professor, quer dizer que quanto mais competente eu for para produzir soluções de IA, e esse curso vai tornar vocês competentes, espero, né? Mais desemprego eu vou causar, etc. Né? Então, deixa eu falar um pouquinho já sobre isso. Como falei, essas aulas de dúvidas podem tratar de assuntos um pouco mais sensíveis do que as videoaulas, acredito, né? Bom, eu tenho uma posição em relação a isso, né? Sim, você vai eliminar postos de trabalho, né? E possivelmente causando desemprego para algumas pessoas, né? Mas a questão é a seguinte, a sociedade em conjunto, sabe que estamos numa evolução tecnológica e onde estão surgindo empregos e demandas, né? E se nós, como sociedade, não prepararmos a nossa geração produtiva para estar preparada, apta, para com liberdade, né, optar por esses empregos que estão surgindo aí, né? Fica complicado, né? Ou seja, se eu continuar formando as pessoas para serem caixas de banco, né? Elas vão estar condenadas ao desemprego, porque cada vez tem menos caixas de banco, por causa dos caixas eletrônicos, das operações bancárias pela internet, da praticamente pelo término quase do dinheiro físico, né? Que assusta muita gente também. Tá? Então, tendo cartão de crédito e tendo acesso à internet, para que eu preciso manipular dinheiro, ainda mais nessa pandemia aí e tal, tal, tal? Né? Enfim, então, o mundo está mudando. Agora, esses empregos estão sendo extintos, por exemplo, caixa de banco, né? E daqui a pouco motorista de Uber, né? Ou de táxi, por causa dos veículos autônomos, que já são uma realidade, né? Então, essas pessoas precisam se reciclar, aquelas que já estão no mercado de trabalho e aquelas que estão ainda em bancos escolares, né, precisam se preparar para demandas de mais alto nível, né? Os empregos, quem que produz os caixas eletrônicos? Quem que produz os aplicativos de internet aí para continuarmos trabalhando com banco, tá? São outras pessoas empregadas também, que ganham, aliás, salários muito bons, porque tem um valor agregado aí de conhecimento muito maior, tá? E mais também, né? As pessoas ficam falando, ah, professor, mas mesmo o número de empregos de quem desenvolve soluções para a internet é muito menor do que o número de caixas de banco, né? Mas aí eu pergunto, precisa ter emprego para todo mundo? A Holanda mesmo, não sei como que eles vão se resolver lá, vou falar da situação da Holanda, né? A Holanda já descobriu que se 20% da população da Holanda trabalhar e produzir, sustenta o país inteiro. Os outros 80% podem ficar de papo pro ar, tá? Que é um problemão, claro, eu entendo isso, né? Mas, enfim, não é assunto para o nosso curso resolver aqui. Mas levando em conta isso, né? De que ninguém está supondo que precisa ter emprego para todo mundo o tempo inteiro daqui para frente, né? Por que que não pode ter pessoas que não fazem nada, assim, não perdem tempo para tentar ganhar o seu sustento, já que o outro membro daquele grupo está sustentando a todos com a sua produção, certo? Por que não? Sei lá, tá? E outra, os empregos estão mudando, né? Se você, como competente protagonista aí da IA, né? Está tirando alguns empregos, você está criando outros, você mesmo, né? Ou pelo menos está convidando as pessoas a inovar e está abrindo oportunidades, né? Então, essa visão negativista e cruel de que eu sou um desalmado, que estou destruindo famílias aí, causando sofrimento para as pessoas, né? Pelo amor de Deus, talvez eu esteja assustando alguns de vocês, mas é muito comum que os alunos dessa disciplina vivam esse dilema, né? É um assunto certamente muito mais amplo do que eu estou abordando aqui. Claro que eu estou sendo um pouco, talvez, ríspido nas minhas colocações, né? Porque eu não tenho muito tempo também, e a gente poderia ficar o semestre inteiro falando sobre isso. Mas vocês já perceberam, né? Se é um curso com tanto impacto para a sociedade, não podemos ter a ingenuidade de simplesmente prepararmos vocês e não discutirmos minimamente as questões éticas, econômicas, associadas, tá? Ok? Então, fica aí o convite para para as implicações jurídicas da IA, o que pode, o que não pode, né? Será que pode um aluno ser reprovado porque um robô corrigiu as suas avaliações e não deu nota suficiente? O aluno pode entrar na justiça e pedir uma revisão porque nenhum ser humano pode ser responsabilizado pela avaliação dele e foi uma máquina que o avaliou? Isso vai acontecer um dia, tá? E às vezes o robô vai ser muito mais justo do que o humano, porque o humano cansa, o humano fica com o saco cheio depois de corrigir 7, 8 questões. Nossa, professor, você está me ofendendo. Não, gente, é a condição humana, tá? Sim, eu estou falando que eu vou ficar com o saco cheio de ler o relatório de vocês, né? Mas eu estou sendo sincero, e nem por isso eu vou fazer aos trancos e barrancos de forma, assim, sem ter todo o carinho e dar o melhor de mim, né? Mas se ponho no meu lugar, né? Claro que enche o saco, né? Corrigir prova, corrigir relatório e tal, porque é uma atividade repetitiva, cansativa, e a gente tem que tentar manter o mesmo critério o tempo inteiro. Às vezes a gente lê uma resposta, não entende a lógica do aluno, né? Ele tem que ler 5, 6 vezes para tentar tirar alguma coisa. Então, é uma atividade muito chata. Eu só estou dando exemplo aqui. Às vezes, a máquina, lá na frente, vai poder fazer melhor do que a gente, né? E não é tão lá na frente assim, não. Mas, enfim, então, nós vamos ter o semestre inteiro para discutir essas questões, mas eu já quero tirar esse sofrimento de vocês aí, né? Claro que vocês estão se preparando para mudar o mercado aí fora. E se vocês abrirem mão desse potencial todo por essa pena, por essa culpa que vocês possam ter, né? Eu garanto para vocês que outros vão ocupar essa posição e a roda vai continuar a girar, tá? Com ou sem você, certo? Então, sim, temos um dilema social a resolver. Ninguém está falando que não tem problema e que não vai ter desempregado sofrendo sem poder alimentar sua família, porque ele se preparou ou nem se preparou a vida toda, e, portanto, ele só pode ser motorista do Uber ou caixa de banco, para não falar de outros empregos aí, até que requerem menos habilidades, né? É claro que temos esse problema e temos que lidar com isso, certo? Mas não nesse curso. Esse curso não tem que abraçar o mundo, não tem que se preocupar, com todas as consequências. Agora, outra coisa fundamental, e fecho aqui, né? Mais esse assunto, né? Toda tecnologia tem seu lado positivo e seu lado negativo. A internet, o avião, tá? A IA, certo? Então, muita coisa que está sendo inventada aí pela IA vai ser usada para o mal. Nós sabemos disso também, certo? Infelizmente, vai acontecer isso, certo? Agora, por causa disso, nós vamos parar de produzir soluções e inovações em IA? Alguém parou de fabricar avião? Alguém parou de usar a internet por causa dos malefícios que, porventura, ela causa? Tá? É evidente que uma tecnologia que causa bem mais malefícios do que benefícios precisa ser revista, né? O que eu estou falando é que a internet, o avião e a IA, em tese, né, elas, e na prática também, elas tendem a produzir muito mais benefícios do que malefícios, né? Então, a gente está muito aí envolvido com essa questão do vitimismo, da culpa, tá? Então, você se esforça, desenvolve toda uma habilidade, daí na hora de aplicar, na hora de desabrochar, ah, não, me recuso, porque tudo isso que eu desenvolvi não percebi antes, só percebi agora, né? Pode causar mal, pode trazer um impacto negativo aqui e ali. Tudo bem, vamos tentar minimizar isso, né? Eu costumo comentar, né, que os malefícios e os, sei lá, os efeitos negativos produzidos por uma certa tecnologia devem ser combatidos, sim, por mais tecnologia, e não fechando a fábrica, porque teve um problema, sem olhar para os milhares de aspectos positivos que também aconteceram, né? Se aquele problema pudesse ser evitado, maravilha, né? Se ele não puder, temos que lidar com aquela situação, reagir àquilo, se possível, né? Enfim, então é um assunto complicado, mas por favor, né? Já é um desafio vocês serem aprovados aqui no curso. Agora, tentar se motivar nesse curso, carregando a culpa de que quanto melhor você for no curso, pior vai ser para a sociedade, aí a coisa fica muito complicada, né? Então, acho que deu para vocês entenderem que pensar dessa forma é injusto e cruel demais para com você mesmo, se você tenderia a ir por esse lado, tá? Quem não teve, não, nem passa perto ter esse tipo de culpa, né? Espero que esteja pacientemente aí me ouvindo, né, e concordando comigo, ok? Singularidade, eu não vou falar sobre isso agora, não. Nem sei singularidade do quê, mas enfim, o assunto que eu queria sair um pouco do script é esse. que vocês têm que começar esse curso extremamente motivados, tá? E manter essa motivação e a responsabilidade daqui para frente, sim. Tá? Agora, você não é jurista, você não é psicólogo e você não é economista para resolver as questões jurídicas, os impactos psicológicos na sociedade, né? E também os impactos econômicos da IA. Tá? Então, faça a sua parte como engenheiro e também podendo trabalhar de forma eclética com outros colegas de outras áreas no seu network, né? Você certamente vai desenvolver uma solução robusta e com mínimos malefícios para a sociedade. Tá? Bom, sobre as plataformas aí, o Google Colab e outros, são plataformas onde você pode rodar códigos em Python, particularmente, ou lá o JuPyter, né, que é Julia, Python, R, tá? E você pode pôr outros drives lá, o próprio Octave pode rodar dentro do JuPyter, né? Então, JuPyter, Julia, Python e R, tá? Talvez tenha outra linguagem ali. Então, são plataformas montadas para que você possa rodar um código e o gráfico, o resultado, aparece ali como se fosse um livro digital. Tá? Então, você roda um código, aparece o resultado, não gostei. Modifica o código, roda de novo, o resultado muda. Então, você vai montar o seu relatório que você vai entregar para o professor é um livro com código executável, resultados, de tal modo que o professor possa rodar o código seu e ver se o resultado é aquele mesmo, né? Entendeu? Então, é um relatório digital explorando todo o potencial desse mundo de código aberto aí que nós temos, né? Se você for no GitHub lá da vida, né? Esses portais de código aberto, você vai ver vários notebooks lá e você pode rodar esses notebooks no Google Colab, por exemplo. Né? Bom, eu vou tentar acompanhar o chat aqui, que tem muita coisa. Né? Então, destaco o link para o grupo de WhatsApp que está aqui, que depois eu vou mandar por e-mail. Professor, só confirmando, a videoaula do tópico 2 estará disponível antes das aulas da semana que vem? Espero que sim, né? Então, o tópico 2, o foco nele se inicia no sábado. Eu espero conseguir liberar a videoaula antes do sábado, ou na pior hipótese, no próprio sábado, tá? É a única que está faltando agora, a última que está faltando é o último tópico lá, então eu tenho um tempo fôlego para isso, né? Haverá instruções específicas para montar os relatórios? Claro que sim, principalmente nos primeiros. O prazo vai ser maior pela novidade, né? E também todas as instruções para vocês montarem esse relatório, né? Então, esses notebooks aí do Colab, vocês vão inserir textos, inserir gráficos, inserir código e rodar código e coletar os resultados ali mesmo. É uma coisa que, para a vida toda, né? Olha, eu acompanho um pouco ex-alunos que vão para o mundo corporativo aí, né? Grandes empresas aí, principalmente do setor financeiro, né? Todos os seus funcionários estão trabalhando, os que trabalham na área de desenvolvimento, evidentemente, né? Estão trabalhando com esses notebooks da vida, né? Porque é muito mais prático e a equipe produz muito melhor, tá? Então, vocês vão me... Não é um relatório em PDF, normalmente. Vocês vão me mandar o arquivo do notebook, que tem tudo lá dentro, né? Os seus textos, suas análises textuais, né? Seus códigos, que normalmente já vão vir prontos, vocês vão ter que modificar alguma coisinha aqui e ali, e os gráficos e resultados, tabelas produzidas pelo próprio código, ok? Fiquem tranquilos que vocês vão pegar, como falei, não haverá grandes desafios nesse cenário. Professor, nunca programei em Python, nunca... Tudo bem, vai ter um pouco mais de dificuldade que outros alunos, mas o prazo vai ser generoso e é claro que alguns alunos vão ter que consumir mais do que 12 horas por semana por terem um background desfavorável, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Imagino que vocês tenham aí alguma margem de manobra na agenda de vocês. Eu respeito os 4 créditos que o curso contempla aí no catálogo, certo? E já ofereci esse curso mais de 10 vezes. Aliás, esse curso de redes neurais é pioneiro no país. É o primeiro curso de redes neurais que foi oferecido com essa perspectiva de engenharia de computação. E ele foi oferecido em 1988, tá? Pela primeira vez. Não por mim, mas sim pelo professor Márcio Luiz de Andrade Neto. E, portanto, é uma curiosidade apenas e uma responsabilidade minha, né? Vocês estão, portanto, cursando o curso mais antigo do Brasil de redes neurais com essa perspectiva computacional, tá? Alguma outra dúvida, gente? Pode pôr no chat aqui ou abrir o microfone e perguntar. Se tiver conflito aí, eu gerencio. Bom, não havendo dúvidas por enquanto, eu já vou compartilhar a tela novamente, tá? E comentar um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso e sobre as atividades de projetos computacionais, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Compartilhando a tela novamente. Então, o curso, eu sei que alguns alunos não têm nenhuma expectativa prévia específica, né? Mas grande parte de vocês possivelmente está fazendo esse curso por causa de deep learning, né? E sim, com o passar dos anos, esse curso cada vez mais vem priorizando deep learning nos seus módulos constituintes, né? Então, mais da metade do curso é deep learning, como vocês estão vendo aqui. Mas, professor, por que que o senhor está com dó de abrir mão dessa fase, essa parte inicial, né, que compunha o curso ao longo desses anos todos? O senhor está carregando essa história pregressa da disciplina só por causa da tradição? Tá? Claro que não. Primeiro, eu preciso uniformizar a turma. Então, tem alunos que dominam técnicas de álgebra linear e otimização, já fizeram até disciplinas de pós-graduação nisso, e tem aluno que nunca viu, tá? Então, esse tópico 3 está aí para tentar convidar aqueles que estão mais atrasados a correr atrás do prejuízo e mostrar para aqueles que já dominam os conceitos que, de fato, talvez desenferrujar um pouco a máquina aí com alguns termos e técnicas, tá? Mas, enfim, então esse tópico 3, por exemplo, é fundamental. Eu não posso supor que você já nasceu sabendo isso aqui ou se matriculou no curso sabendo, tá? E se tem uma reclamação que o pessoal que trabalha com Deep Learning trabalha bem até, tá? Ok, enquanto está tudo funcionando, beleza, eu vou apertando os botões, vou pondo módulos para conversar, e roda, e é festa, e vamos para o próximo desafio, né? Mas muitos param e perguntam: putz, mas quando dá errado, ou por que que está funcionando, o que que acontece quando dá errado, o que que eu tenho que fazer, né? Como que funcionam essas caixas pretas com as quais eu estou manipulando aqui? Eu só forneço a entrada que ela pede e sei lá, capturo a saída que ela gospe, né? Mas o que que aquele módulo caixa preta está fazendo ali, né? O que que é treinar uma rede neural? Qual a diferença entre esse algoritmo e aquele e tal? Enfim, então, eu posso antecipar que treinar uma rede neural é um problema matemático de otimização que ajusta parâmetros livres numa estrutura matemática fundamentada em álgebra linear. Pronto. Então, uma rede neural é uma estrutura matemática matricial, vamos chamar assim, porque manipula informação em paralelo, é uma rede, né? E treiná-la é ajustar os seus parâmetros livres, que são os pesos sinápticos. E para isso eu preciso de técnicas de otimização, tá? E a gente vai ter que ter noções básicas desses conceitos nesse curso, tá? Mapas auto-organizáveis é algo que tem perdido relevância no curso, tá? Mas ainda é útil e muito. Nem tudo eu preciso aplicar deep learning. Muita, sei lá, vou dar um exemplo meio fictício aqui, né? Alguns alunos ou gente aí da internet entra em contato comigo. Professor, eu tenho aqui 10 amostras de imagens, eu queria usar deep learning para classificá-lo. Falei, pô, até dá para usar via transfer learning, das coisas, não é? Por que que você quer usar deep learning tendo tão poucos dados, né? Tem tantas outras ferramentas básicas e com bom desempenho que você poderia optar antes disso, né? Então a gente vai usar vai aprender a usar deep learning, mas usar na hora certa, no momento certo. E tem sim uma trajetória até ali. Eu poderia sim pedir nessa primeira aula que vocês abrissem o notebook de vocês, abrissem o notebook máquina aqui, né? E abrissem o notebook lá do Google Colab, que é aquele conteúdo que eu falei, né? E já começasse a executar código e a gente seguir as aulas por aí, como tem muito curso de deep learning assim, né? Mas não, nós vamos fazer um preâmbulo antes disso, certo? E os projetos computacionais vão ter um papel de sedimentar conceitos, realmente fazer com que vocês trabalhem na prática, né, com os principais assuntos do curso, e analisem os resultados, né? Não, muita coisa ali vai ficar como caixa preta no código, né? Porque vocês vão trabalhar com código pronto e não vão entender o que, que foi implementado ali dentro. Mas é o que dá para fazer no curso de um semestre, tá? Então, aquilo que eu acho que é importante revelar, abrir a caixa preta, nós vamos fazer. E aquilo que vai continuar como uma caixa preta, a gente vai ter que concordar que não dá para abraçar o mundo mais uma vez, como já comentei, tá? Então, para os alunos que já têm demanda, olhando esses tópicos aqui, né, já perceberam algum que tem a ver com a pesquisa dele, tem a ver com... Talvez já dê para assistir as videoaulas. Elas não são tão dependentes de uma certa sequência, ok? Mas, de fato, sem o tópico 4 e o tópico 8, parte 1 e parte 2, né? Eu diria que sem... Eu vou marcar aqui... Não consigo marcar tudo ao mesmo tempo aqui no PDF. Eu consigo, deixa eu ver. Não. Então, tá lá, não preciso marcar, vai... Tópico 4 e tópico 8, parte 1 e parte 2, se você não cobrir esses tópicos aí, você consegue fazer muito pouca coisa em deep learning, assim, de modo confortável e seguro, com confiança, tá? E a gente vai levar um mês para terminar, olha aqui, 20 de abril, nós estamos fechando o tópico 8, parte 2, tá? Então, o primeiro mês é essa preparação para depois entrarmos com mais confiança em deep learning, certo? Os projetos computacionais vão ter enunciados e quando eu liberar o enunciado, digamos, eu libere o primeiro projeto computacional no dia, sei lá, 25 de março e o prazo de entrega do relatório é 26 de abril, Então, você vai ter um mês para se dedicar às atividades desse projeto, ok? Entrega individual. Agora, nós vamos criar um grupo de WhatsApp para discutir coletivamente as dúvidas e as dificuldades, os desafios da atividade, né? E lá na frente você vai escolher o seu caso de estudo e fazer a sua análise e entregar. Quer compartilhar com colegas, quer discutir com um subgrupo de alunos? Ok, mas terá um momento seu de escolha, de tomada de decisão e de conteúdo, tá? Não vão entregar um relatório coincidente e falar, professor, eu desenvolvi junto com o colega tal, tá? O mesmo caso de estudo, a mesma parametrização ali dos algoritmos, tudo igualzinho, né? Aí não, né? Então, vocês não estão proibidos de compartilhar informação durante o desenvolvimento, mas os relatórios, ao final, vão ser individuais. Professor, mas não é. O senhor não reclamou agora de ter que corrigir tudo? Se fizer grupo de dois, diminui pela metade o seu trabalho. Diminui pela metade o meu trabalho, mas a experiência que eu já tenho não é positiva, ainda mais à distância, tá? Então, eu vou tentar fazer com que os relatórios sejam mais fáceis de corrigir, de verificar. Aliás, eu não vou só. Entregou 10, não entregou zero. Eu leio os relatórios, leio as respostas de vocês e vou dando nota por questão. E mais, informo para o aluno onde ele perdeu nota em cada questão, certo? É trabalhoso, vai me exigir bastante, mas eu estou preparado para isso, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho de bibliografia. Eu vou parar de compartilhar a tela de novo. Ixi. Eu não posso baixar a tela enquanto eu estou... Mas eu consigo abrir aqui. Enquanto eu estou gravando, eu não posso minimizar a tela, mas nem preciso. Deixa eu abrir aqui, me permita a bibliografia. Eu tenho que ir em 2020. Deveria ter aberto antes, mas não o fiz, tá? Pronto, já abri aqui a bibliografia. Vou voltar a compartilhar a tela, então. Eu coloquei aqui, a tela está compartilhada, eu coloquei aqui um PDF com 45 livros como bibliografia do curso. É evidente que a minha intenção não é que vocês entrem em pânico e tenham, se sintam na necessidade de ler todas elas, né? Uma motivação, são duas motivações aqui, basicamente, para tanta bibliografia, né? Primeiro, mostrar que a área é madura e tem muita coisa boa já ao longo dessas décadas em que ela se manifesta aí e vem ganhando protagonismo, né? E também dá liberdade para vocês escolherem dentre várias opções que eu estou apresentando aqui, ok? Muita gente valoriza muito, por exemplo, esse livro cadê aqui, meu Deus? Do Bishop, tá? O livro Pattern Recognition and Machine Learning, ou até o Neural Networks for Pattern Recognition. São livros importantes, marcantes, mas são livros pesados, com muita estatística. Muitos alunos podem ficar com muita dificuldade ao penetrar pelos capítulos desse livro, que é um livro muito marcante, né? Aí temos livros aqui de grupos brasileiros, em língua portuguesa, para aqueles que se sentem mais à vontade, né? Mas, de qualquer forma, eu destaco aqui em negrito a referência 21, que é o livro do Haken, Simon Haken, que é um profissional, pesquisador muito famoso aí na área de filtragem, telecomunicações, né? Tem vários livros também nessa área, né? E ele tem esse livro, Neural Networks and Learning Machines, cuja terceira edição é de 2008, né? E que, pelo menos nessa parte, até o tópico 7, ele cobre muito bem, né? Aí o tópico 8, que é Deep Learning, tem uma literatura mais atual, mais moderna e mais individualizada por cada parte, ok? Mas aqui também tem o livro do Goodfellow, referência 17 aqui. É uma referência clássica já, ela é bem recente, 2016, mas é uma referência importante para Deep Learning. Mas tem outros, ó, Deep Learning with Keras, a referência 18 aí de 2017, tá? Então, para Deep Learning, já dá para ir para esses livros um pouco mais recentes, né? Mas o livro do Heikin, vocês vão encontrar de uma forma bem didática, bem tradicional, né? A introdução aos principais conceitos do curso, tá? Professor, mas com o dólar no preço que está, como é que eu faço para comprar esses livros, tal? Bom, eu sou autor de livros, respeito copyright, tudo, mas posso dar uma dica para vocês que não sei como, quem, porque quem é o responsável por isso, mas quase todos esses livros aqui, inclusive do Goodfellow, inclusive, cadê um outro aqui que eu gosto bastante? Pera lá. Como é que ele chama? Eu vou achar. Perdão por essa minha memória falha aqui, tá? Não estou achando. Pera lá. Como é que ele chama? Meu Deus, eu já pus aqui. Eu nem lembro se eu. Enfim. Mas eu vou falar de um livro que tem muita coisa em Python, que deveria estar aqui, e se não está, eu vou atualizar essa bibliografia, né? Enfim, o que eu estava comentando é o seguinte: praticamente todos esses livros que vocês estão vendo aqui tem versões em PDF, talvez não seja a última edição, mas tem versões em PDF aí pela internet, né? É só usar o Google, vocês vão achar. Ah, professor, eu sou purista ao ponto de não usar nada que viole direitos autorais, tá? Ok, então esqueça isso que eu estou falando, né? E use a sua, os seus valores, a sua ética, tá? Como estou colocando, vocês não vão fazer nenhum uso indevido, né, desses materiais. Eu só estou dizendo que eles estão disponíveis em PDF, alguns até por ter vencido os direitos autorais já, né, alguns livros mais antigos, sei lá, e outros, não sei o motivo, mas está lá na internet, inclusive o livro do Heikin que vocês estão vendo aqui. Talvez não essa terceira edição, tá? Mas alguma edição anterior, certo? Então, teremos conclusão prática aqui. Teremos bibliografia específica para cada tópico, sim. Mas se formos falar em. Professor, me dá dois livros aqui. Então, seria o livro do Heikin, de 2008, referência 21 aqui da bibliografia. E o livro do Goodfellow, Bendel e Courville, aqui referência 17, de 2016, tá? Que eu poderia ter posto em negrito. Eu vou dar uma atualizada nessa bibliografia, sim. Como vocês viram, eu falei, eu abri a de 2020, ok? Eu não sobrou tempo para eu falar sobre o tópico 1. Até porque muitos alunos não puderam assistir, né? Mas, enfim, é um tópico introdutório, bastante longo aí, com 100 slides, né? E duas videoaulas, mas tentem assistir até quarta-feira, por favor, pelo menos a parte 1, mas, se possível, as partes 1 e 2, né? Vai dar 2 horas mais, isso, 2 horas e 34 minutos de vídeo, né? Nossa, professor, eu não estou acostumado a ficar tanto tempo e dar sono, não sei o quê. Sei lá, você vai ter que se acostumar, tá? Por que que eu falo isso? Porque essa é a forma como eu trabalho nas minhas videoaulas. Claro que eu li a respeito, claro que eu respeito também quem grava vídeo aulas de 10 minutos, né? Claro que eu poderia ser mais objetivo, menos lento, com menos pausas durante as videoaulas, tá? Mas a velocidade, o timing das minhas videoaulas é feito propositadamente, para que você tenha tempo de ler os slides. Claro que você pode parar também, mas veja, vou dar um exemplo aqui, né? Outro dia eu fui assistir uma videoaula num assunto que eu dou aula sobre aquilo, tá? De uma outra pessoa, né? Eu tinha que parar a videoaula dele a cada 2 minutos, né? Para poder ler o slide, para poder entender. De tão rápido que o cara falava, né? Ele respeita o tempo da audiência e o senhor professor Fernando José von Zuben, não. Tá? Não é verdade. É a minha estratégia de aula, tá? A minha videoaula tem um timing de modo que você possa acompanhar, sedimentar na sua cabeça e não precisar parar o vídeo muitas vezes, vez ou outra, sim, né? Claro, né? Deu sono, pare, assiste outra hora. Professor, mas a sua voz, a forma me dá um sono terrível, não posso fazer nada, né? Não tenho como mudar. Eu nasci com essa voz, não tenho como mudar se a minha voz é insuportável para você fazer o quê, tá? Mas eu sei que vocês vêm de uma geração já disciplinadas a coisas rápidas, a toque de caixa, assim, né? Eu também tenho me adaptado a isso, acho legal, né? Vou comentar em algum momento na frente de um link lá que chama 2 Minutes Papers, papers explicados em 2 minutos, né? Fantástico, né? A gente não tem tempo para ler todos os papers do mundo. Então, tem pessoas lá, voluntários, né, que leem papers muito importantes, muito impactantes, e tentam descrever para a gente, e gravam vídeos lá de 2 minutos, né, tentando apresentar o que tem de essencial naquele assunto, tá? Então, essa estratégia é válida, mas a minha também é. E para a nossa aula, né? Sim, as minhas videoaulas têm 2 horas, 1 hora e meia. Quando vai ficar muito grande, eu divido em parte 1, parte 2, tá? Tem muitas pausas, eu me atrapalho às vezes no meio da gravação, tá? Não tenho tempo de ficar editando tudo. E claro que e falo alguma bobagem ali no meio, troco palavras, eu até vejo às vezes, mas enfim, não sendo nada muito grave, a gente pode ir comentando durante as aulas de dúvidas. Então, deu para entender? Se você não está adaptado a esse esquema, vai ter que se adaptar, porque o curso já está montado e funciona. Eu sei que funciona, né? Pode não funcionar para todos. Peço perdão para aqueles que vai ser um tormento, seguir esse curso do jeito que ele está estruturado, tá? Mas eu entendo que o timing das minhas aulas é adequado, tá? Então, tentem assistir essas 2 videoaulas do tópico 1, que a gente vai focar mais nisso na quarta-feira, e fazer alguns breves comentários do tópico 2. Aí, na segunda-feira, a gente já foca no tópico 2, e acho que na quarta-feira já é hora de ir para o tópico 3, né? E assim a gente vai tocando o curso, ok? E vão chegar as atividades de avaliação. Vocês vão ter que dividir o tempo entre aprender módulos novos no curso e praticar os módulos já vistos, né? Os alunos que tiverem muita dificuldade vão ter que correr atrás do prejuízo. Tem muitas aulas alternativas aí na internet. Eu mesmo cito algumas e recomendo que vocês assistam, né? Então, vocês estão no mundo onde tem muitas alternativas para se informar e se formar também, né? Mas os alunos matriculados nesse curso vão ter que priorizar o esquema que o professor montou E eu garanto para vocês que eu fiz várias consultas aí de cursos de deep learning e de redes neurais e de machine learning da vida, né? Para poder montar esse curso de modo a ter o melhor custo-benefício possível, certo? Então, por hoje seria isso, mas abro, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, abro para mais algumas dúvidas, se houver. Nós já passamos de uma hora e meia, que eu falei que é mais ou menos o tempo dessas aulas de dúvidas, né? Mas hoje se justifica, começou um pouquinho atrasado, talvez não tenha chegado a uma hora e meia, porque começou um pouquinho atrasado, né? Mas vamos lá, alguma dúvida por hora, que não dê para tirar por e-mail, não dê para esperar até quarta-feira. Bom, enquanto chegam as dúvidas, se chegarem, né? Então eu anuncio que até o final da tarde eu vou liberar o áudio dessa aula, né, na página do curso. E então estamos fechando por hoje. Eu agradeço a atenção de todos e ainda conto, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, caso haja alguma dúvida aí, tá? Muito bem. Alguém tem ainda? Pode falar ou colocar no chat. Eu não estou recebendo aqui. Deixa eu ver. O chat está no último. Ok. Então, vamos fechar por aqui. Eu vou interromper a gravação.